Paris. Bem, uma cidade que, pronto, toda a gente conhece. Dispensa apresentações, não é? Mas a sua organização interna, essa guarda segredos fascinantes. Hoje vamos olhar mais de perto para os famosos arrondissements. Pode parecer só um detalhe administrativo, mas é mesmo a espinha dorsal da vida parisiense. Com base nas informações que reunimos, vamos tentar perceber o que são, como é que nasceram e algumas das suas histórias mais curiosas. São 20 divisões, certo? Que recortam a cidade. Mas o que é que isso significa no dia a dia? Bem, na prática eles funcionam como as grandes divisões administrativas da capital. É a esta escala, por exemplo, que se elegem os conselheiros de Paris, que são figuras importantes porque acumulam funções, tanto a nível municipal como departamental.
Exatamente. E cada arrondissement tem também o seu próprio conselho de arrondissement, uma espécie de assembleia local, vá, e um maire de arrondissement, um presidente de câmara de bairro, digamos assim.
Certo. Mas é importante dizer que os poderes deles são limitados, não é?
Precisamente. E essa limitação, bem, ela prende-se com o facto de não serem aquilo a que em França se chama collectivités territoriales de plein direito.
O que é que isso quer dizer, na prática?
Quero dizer que, ao contrário de um município como o conhecemos em Portugal, por exemplo, eles não têm um orçamento próprio nem certas competências legais-chave. As decisões mais estruturantes, pronto, são tomadas ao nível da cidade de Paris, do Conselho de Paris. Aliás, já que falamos em organização, houve uma mudança bastante significativa em 2020.
Ah, sim.
Sim, os quatro arrondissements centrais, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, foram reagrupados, criaram um único setor administrativo e eleitoral.
Que se chama Paris Center, certo?
É exato, Paris Center. E passaram a partilhar um só conselho e um só maire. O objetivo era tipo criar uma unidade com cerca de 100 mil habitantes, mais equilibrada em termos de população.
Ok.
Mas, atenção, isto não fez desaparecer os quatro arrondissements originais do mapa. Eles continuam lá, com a sua identidade geográfica e histórica.
E que identidades, porque as diferenças entre eles são enormes, não são?
Absolutamente.
Se pegarmos no tamanho, por exemplo, o 15º arrondissement é gigantesco. É mais de 8 vezes maior que o segundo, que é minúsculo em comparação.
É verdade. E se olharmos para a população, o contraste ainda é mais acentuado. O 15º tem quase 14 vezes mais habitantes que o primeiro arrondissement.
14 vezes. É impressionante. E a densidade? Falaste do 11º arredondi.
Sim, o 11º atinge valores de densidade populacional incríveis, cerca de 40 mil habitantes por quilómetro quadrado.
40 mil? É quase vertiginoso pensar na logística e na vida que aquilo implica. Olha, um pormenor muito prático que talvez quem já lidou com moradas parisienses tenha reparado são os códigos postais.
Ah, sim.
Geralmente seguem uma lógica simples: 750 e depois o número do arredondi. Tipo 75008 para o oitavo, 75011 para o 11º. Fácil.
Pois é, mas há uma exceção famosa.
O 16.
Exatamente. Como é tão grande, está dividido. Tem o 75016 para a parte sul e o 75116 para a parte norte.
Curioso. E os códigos INSI, que são usados para a estatística?
Esses seguem um padrão um bocadinho diferente. 751XX, onde XX é o número do arrondissement. E são cruciais, lá está, para análises demográficas, económicas, sociais. Mostram como estas divisões são ferramentas essenciais para perceber a cidade. Mas para entendermos como chegamos aqui, temos de recuar um pouco no tempo. A primeira versão dos arrondissements, ela surgiu em 1795, logo a seguir à Revolução Francesa.
Ah, já há tanto tempo.
Sim. Nessa altura, Paris foi dividida em 12 setores. Eram 9 na margem direita do Sena e apenas 3 na margem esquerda.
Ok.
A configuração atual, com 20 arrondissements, essa é o resultado de uma enorme reforma. Foi desenhada por uma lei de 16 de junho de 1859, mas só foi implementada a 1 de janeiro de 1860.
Então, essa reforma de 1860 foi a grande mudança.
Foi mesmo. Foi um projeto muito marcante do Segundo Império. Sabes, impulsionado por Napoleão III e pelo seu famoso prefeito, o Barão Haussmann.
O Haussmann das grandes avenidas.
Esse mesmo. Essencialmente, o que aconteceu foi que Paris absorveu os territórios que ficavam entre a sua antiga fronteira fiscal, que era literalmente um muro, o Mur des Fermiers Généraux, onde se pagavam taxas.
A sério, um muro fiscal.
Sim, e as fortificações militares mais exteriores, a enceinte de Thiers. Basicamente, a área da cidade cresceu imenso. engoliu comunas inteiras que antes eram subúrbios, como Vaugirard, Grenelle, La Villette, e anexou partes de outras. Foi uma redefinição completa dos limites de Paris.
E essa expansão trouxe um problema engraçado, não foi? A numeração.
Aqui é que a história fica mesmo interessante.
Ah, sim. É uma história deliciosa. O plano inicial era continuar a lógica antiga, numerar de oeste para leste.
Certo. Só que, nesse esquema, a comuna de Passy, que era uma zona rica, ficaria com o número 13.
O número 13. E qual era o problema?
O problema era uma expressão popular da época. Être marié au 13e arrondissement. Ser casado no 13º arrondissement.
E o que é que isso significava?
Significava viver junto sem ser casado, em união de facto. Era usado de forma pejorativa. Como Paris só tinha 12 arrondissements oficiais, o terceiro era simbolicamente fora da lei, percebes?
Claro.
E os moradores de Passy não gostaram da ideia.
Nem um bocadinho.
Imagina, pessoas influentes, ricas, não queriam de forma nenhuma ficar associadas a essa conotação negativa. Protestaram imenso.
E então?
Então, o maire de Passy, na altura, um senhor chamado Jean-Frédéric Poisseau, teve uma ideia muito diplomática. Ele foi ter com Haussmann e sugeriu. Porque não numerar em espiral a partir do centro?
Em espiral, como um caracol.
Exatamente. Começando no primeiro arrondissement, no coração da cidade, e depois seguindo em espiral para fora. A sugestão foi aceita.
Que golpe de gênio.
Foi. Resultado, Passé, em vez do azarado 13, ficou a ser o elegante 16º arrondissement. E o número 13 acabou por ser atribuído a um bairro mais popular, na margem esquerda, que, pronto, não levantou tantas objeções. Uma solução muito engenhosa.
Que história fantástica. Mostra mesmo como a política e as sensibilidades sociais moldam até a geografia administrativa.
Sem dúvida. E depois dessa grande reforma ainda houve alguns ajustes nos limites, principalmente nas décadas de 1920 e 1930.
Ah, sim? O que mudou?
Paris anexou formalmente as chamadas zonas, que eram terrenos militares desativados à volta das fortificações, e também integrou oficialmente os grandes parques, o Bois de Boulogne, exato, e o Bois de Vincennes, que ficou ligado ao 12º. Foi nessa altura que as fronteiras atuais de Paris ficaram praticamente definidas como as conhecemos hoje. Se ligarmos isto tudo, percebemos a evolução física da cidade, camada sobre camada.
E hoje em dia, às vezes ouve-se falar num 21º arrondissement. Não é?
Sim, mas é uma designação completamente informal, claro.
Claro, claro. Mas a que é que se refere?
Olha, usa-se para várias coisas. Pode ser para descrever zonas muito próximas que funcionam quase como extensões de Paris. Tipo o distrito financeiro de La Défense, logo ali ao lado. Ou subúrbios ricos como Neuilly-sur-Seine. Ou até áreas que estão em rápida gentrificação como Monterrey. Basicamente, sítios com uma ligação funcional ou social muito forte a Paris.
Percebo, mas também se usa para outros locais.
Curiosamente, sim. Às vezes, em tom de brincadeira, usa-se para locais de férias muito frequentados pelos parisienses, como a estância balnear de Daville, na Normandia.
A sério?
Sim. Ou até para a grande comunidade francesa que vive em Ixelles, um bairro de Bruxelas, na Bélgica. É uma forma de dizer que Paris se estende para além das suas fronteiras administrativas.
Muito interessante essa ideia.
No fundo, o que podemos resumir é que os arrondissements são muito mais do que meras divisões no mapa. São o espelho da história complexa de Paris, da sua demografia tão variada, das suas transformações sociais e urbanas ao longo do tempo. O que é fascinante nisto tudo é como esta estrutura, com as suas origens, as suas diferenças enormes e até as suas peculiaridades, como a tal numeração em espiral, consegue encapsular a identidade de Paris. Uma identidade multifacetada e que está sempre a mudar.
Então, o que é que retiramos disto tudo? A reforma recente, que criou o Paris Centre, esta ideia persistente de um 21 arrondissement. Tudo isto sugere que a cidade e a sua organização não são de todo estáticas.
Exato.
Fica a reflexão, não é? Perante os desafios de uma metrópole moderna, crescimento, transportes, habitação, como é que a estrutura administrativa e a própria identidade de Paris podem continuar a evoluir? Que novas formas de pensar e organizar a cidade poderão surgir no futuro? É algo para continuarmos atentos.